Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2, parte 5. Franz, bom dia, caro. Bom dia, hein? 35 graus à sombra, um inferno. Se tomasses uma cerveja.
Com Franz sentou-se.
Gal.
Com uma tonia frappe.
Se não fosse a teutonia com este calor, que seria de nós?
Oh, não morremos, porque teria anos excepcional Bock Ali.
Franz é um bom rapaz que eu encontrei num excelente grupo de odiambidinúmpimos rapazes bebedores de cerveja. Alguns já morreram. Um deles eu vira menino, e morreu com quatro corpos meus, ingerindo umas três dúzias de garrafas de cerveja por dia e gastando 800 mile-hacks dos seus vementos no licor de gambrinos. Como dizia por ouvir dizer, não sei qual o emprego de Franz. Vejo-o sempre bem vestido, rodeado de companheiros, a beber cerveja. Hoje é com imenso espanto que o conoto de luto fechado, fui triste apesar daqueles gritos a chamar o garçom. Mas também você de preto. Então não sabe.
Venho de acompanhar o Engelher a Pepfer, aquele que teve um shop. Vida vertiginosa 79 morreu.
Está enterrado.
A moléstia, Franz ficou sério.
Uma nuvem passou-lhe pelos olhos. Eles.
Do que eu vou morrer?
A vida.
Sim, a bebida com que se ganha a vida. Fiquei interrogativamente mudo.
Franz empurrou o copo. O silêncio tombou.
Apona, o pobre rapaz teve um arranco.
Não sabe de que veio a Guilherme, do mesmo que oivo.
De beber, veja, foi ele.
Quando que zebrou casa, que imaginou, na luta da fabricas e de cerveja, a instituição dos agentes reclamos e vivos. Nada do homem sanduíche, mas o homem e barril de cerveja. A fábrica que se propôs aceitou. Outra ofereceu-lhe logo o teu R.I.P.U. Ele tinha já um conto de réis por mês e ordem ilimitada para beber em quampom ponto quantas garrafas de cerveja quisesse. Formaram-se grupos desses reclamistas, com ordenados nunca inferiores a 400 mile-réis. Entrei nesses grupos, em cá, regados de expor indiretamente as marcas, de habituar os bebedores, de forçar a cerveja, mesmo grátis. Guilherme, entretanto, foi sempre o primeiro. Era espantoso. Não sei quantas dúzias de garrafas ingeria por dia. Tão hábil se tornou que, nas rodas de bebedores por rio ele formadas, os outros pagavam. Quando tinha o estômago cheio, erguia-se e a 80 jurando o rio Waterterclose, punha o dedo na garganta, vomitava tudo e voltava lácido a beber. Passava neste exercício de uma hora da tarde às duas ou três da manhã. Deitava-se, dormia até às 8, ia para o banheiro, vomitava, e às 9 estava lépido no escritório da companhia, a receber ordens. Sempre o julguei de ferro. Quase não comia mesmo. E morreu em poucos dias, caiu desenganado pelo médico. Munia de beber cerveja. O doutor dizia que nunca viera um organismo em tal estado. Tudo nervos, entranhas, coração estragado. Pena tenho de não entender disso. Teria guardado o nome da moléstia. Da moléstia que talvez venha a morrer amanhã. O pobre rapaz falava e eu recordava a figura de Guilherme Hopfer. Magro, cabelo ralo, grandes mãos, andar ginástico, uma doçura alcoólica na ptipila azul. Era macabramente amável. Era extraordinário. Parecia com o frenesi da cerveja. Ah, meu irmão, você me se toma cerveja.
Bom.
Surgia logo depois do almoço, alastrava-se numa terrasse de confeitaria, passava uma hora, seguia adiante. Certo dia encontrei uns 10 vezes saindo de beber cerveja. A última, eram 3 da manhã, no Largo do Machado. E agora o que parecer uma extravagância aparecia-me em todo o seu horror de concorrência, de luta pela vida, desespero heróico. Aqueles gestos, aquele ar, aquelas pilhérias que pareciam o feitio de um ser exótico, eram a vida vertiginosa 80 e um consciente de um inegociante falido resolvido a cavar no mesmo ramo de negócio a subsistência. Em casa havia mulher e filhos a dar comida. Que fazer?
Ah, arranjar dinheiro, não pouco, mas o bastante, abô.
Gomo ao amo,
numa grande cidade, fechada aos infelizes, diante da indiferença que não se internece. Então germinou-lhe no cérebro naturalmente aquele atroz pensamento satânico de distinção para viver. A companhia não iaria de certo, um encontro de réis para ficar no seu escritório, mas deu-o sem trepidar para arrebentar um homem como uma bomba de chopes, para se dilatar, para engolir a raiz veal. Esse homem, absorvendo chopes e lançando-os nos cantos, arrastando a ingerir os dezenas de sujeitos, tentando outros à profissão tremenda,
ergue-se não um elemento de devastação, convencido de que ele Pioprio seria uma das principais vítimas. Que poi, que Barbé imaginaria um encontro de tal forma avoroso, qual de nós descobriria em ele o niilista tremendo, o anarquista mais cruel, mais louco, mais perigoso, logo aos primeiros dias dessa vida de destruição, e sem o vício sustentapaculo, devia ter sentido claro, já não digo o crime de criar regimentos de suicidas para viver, mas o pavor do próprio desiste. Não recuou, não dremeu. Antes foi atacado de um verdadeiro frenesi religioso. Bebia, bebia, bebia. 82 João do Rio sem ficar bebedo, tendo que saber o que estava fazendo e que devia nem ter no a fazer. Beber! Franz contava machinalmente aquela existência, e eu sentia na espinha um calefrio de medo, de um medo vago e nindez aí veio eu. Um medo eu aiwer que o do dos espíritos teimo rato samei a noite num cemitério, o medo glacial da gente que passava, do garçom que servia, do pobre e lamentável Franz, das altas casas, das conduções rápidas. E a civilização na sua frieza. Era o struggle for life e a engrenagem mecânica da sociedade esmagando os mais fracos. Por que se, morta, para reclamo ser supremacia de uma companhia? Tem noela cu? Absolutamente nenhuma. Se esse deita e cavel o que jogou a gava, o tio aos interesses dos seus acionistas. Para que mais seguro fosse o pão de centenas de opirários. Morrei a mãe alguns utensílios do gigantesco aparelho e utensílios com instintos perigosos. A companhia devia ter um anendo ou uma coroa. Nenhum dos diretores teria de saber a causa da morte. E quem a dissesse arriscar-se-ia, de certo, a perder o emprego, porque estaria a fazer obra de heri e volta cometendo injustiças vi ou uniras às largas as monetárias com que uma poderosa em receberas as origines enas propostas de os juiciosos bebedores de shops. A verdade era essa piarar ao mundo do interesse e também para os justos. O macabro reclamo veivou e estaiara como modre. Que últimos dias teria teia do... Que grande jojo ao mundo na segunda da rão e o arrete. E que entrevista-se uma cefa vivida vertiginosa 83 dora. O se é que a morte nos vem regularmente buscar car para apressar a extinção da vida. Mas estava enterrado e outros reclamos vivos. Aquela hora, pela cidade vas mostrariam a exercia de uivas bebidas. Irá a civilização. Cheio de piedade, interroguei Franz.
E você?
Que ia fazer? Sim, tu contra o exemplo, você não vai cá e ficar na profissão de beber muita cerveja como reclamo. Estava admiradíssimo. E por não, porque meu... Todos nós temos de morrer. Tanto as hoje, então continua. Eu digo. A companhia time gasto-me dinheiro louco em reclamos. Nem pode imaginar. Depois, são tão gentis. Chamaram-me para substituir o Guilherme.
Aceitou.
Nem tinha dúvidas. Um ordenadão. Olha, isto é sempre melhor do que ser empregado público. Toma outra rafa.
Obrigado. Mas tomo eu.
Por que vai você fazer isso, Francis, que já não pode ter sede? De novo seu semblante contraiu-se. Com este calor a gente passando, sempre 84 do Jurro do Rio lhes abre o apetite. Garçom, outra garrafa, bem gelada, está excelente. Fazia realmente um calor de fornalha. O pobre reclamo moderno ingeria o copo cor de topazio. Um diamantino brilhava-lhe o dedo mimino. E em outras mesas havia cavalheiros bebendo cerveja. Que sei eu, havia de outras marcas. E ramas outras fábricas, talvez. Mas o meu coração confrangia-se ao lembrar que talvez no futuro verão já aquele. Franz Brilhante não estivesse ali. Onde estivera o verão passado a figura malabramente alegre de Guilherme Opf.